E torço que a América Latina cada vez mais se una, porque, na verdade, o bloco latino-americano é de vital importância para o desenvolvimento de seus países que estão abrigados dentro desse bloco. Muito obrigado pela atenção e desculpe por ter me estendido aí numa parte.
Obrigado. Eu que coloco, senador Roberto, porque Vossa Excelência deu aqui informações preciosas e importantes para que todos saibam de como se passou as eleições, passaram as eleições lá na Colômbia, e principalmente essa semelhança que Vossa Excelência lembrou sobre os dois presidentes. Eu não acredito só, senador Roberto, que o presidente Lula seja de esquerda. Ele é de esquerda quando lhe convém, mas também é um presidente que muitas vezes, e inúmeras vezes, ele tem governado nosso país, mais de centro, às vezes de direita, tendo em vista algumas políticas que ele tem traçado ao longo desses 8 anos, 7 anos e meio. Mas, fora isso, eu concordo com Vossa Excelência em número e grau. Senador Roberto,
Eu vou
uma
contrariando aí
réplica.
o regimento, mas eu vou dizer, agradecer, que, na verdade, eu faço base do apoio da bancada de apoio do governo Lula. Vossa Excelência, fiel e partidária, faz parte da oposição, mas Vossa Excelência, com equilíbrio, com acessibilidade, com competência, exatamente o que eu frisei no início da minha abordagem, tem o equilíbrio, a sensibilidade e tal, de aceitar os pontos positivos. O ser humano é isso. Nós temos pontos positivos, pontos negativos, mas nós temos que ter assim a elegância de elogiarmos os pontos positivos de qualquer um de nós e muito menos a importância de elogiar o comportamento de um presidente. Entendo como elogio o
Verdade.
comportamento na qual, na hora X, a atuação presidencial é do bom senso. Obrigado.
Obrigada. Eu que agradeço, senador Roberto Cavalcante, suas palavras, que foram muito importantes para enriquecer o meu discurso. Senador Eduardo Azeredo.
Senadora Marisa Serrano, nossa colega de partido, é sempre muito interessante podermos abordar essa questão nas relações internacionais do Brasil e a forma como o governo brasileiro está se comportando. É evidente que para o Brasil é muito bom que o presidente, seja aquele que ele for, seja destacado internacionalmente. O que acontece é que o Brasil foi bem até um certo momento na questão da política externa, mas depois começou a usar realmente um viés partidário, um viés ideológico, a interferir indevidamente. E nesse episódio, realmente, entre a Venezuela e a Colômbia, o que nós estamos vendo é que realmente aqueles que alertavam para o temperamento do coronel Hugo Chávez, presidente da Venezuela, estavam certos. Quer dizer, ele é que muda de posição a cada momento, o seu perfil populista. Quer dizer, ele se irritou com a denúncia de que existiam tropas da FARC dentro da Venezuela, rompeu relações com a Colômbia. Agora ele já está disposto a reatar, reconhecendo que as tropas realmente estiveram lá dentro. E a posição do presidente Lula não foi uma boa posição nesse caso. Ele diminuiu a crise, dizendo que era um problema pessoal entre dois presidentes, quando não é. É um problema que diz respeito à segurança de dois países vizinhos nossos. De maneira que o presidente, nesse caso, realmente não representou bem o que o brasileiro deve pensar, que é o povo pacífico.
Obrigado, presidente senador Azeredo, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado e que tem acompanhado par e passo todas as negociações internacionais que o Brasil tem feito. E, às vezes, a gente leva um susto. Nós temos, nesses 7 anos e meio, de vez em quando, levamos alguns sustos nas relações internacionais do Brasil ou na política exterior brasileira, e aprendemos a conviver com esses sustos. De vez em quando, acontece. Mas eu, antes de passar a palavra ao senador Suplicy, eu queria complementar ainda, dizer que na reunião que nós tivemos, então, do Parlamento do Mercosul, Parlasul, antes de ontem, lá em Montevidéu, além de assumirmos a presidência pró tempore do Mercosul, e o senador Luiz Mercadante assumiu a presidência, dizer ainda que nós tivemos conhecimento da reforma da nova sede do Parlasul, que vai ser anexa ao atual Parlamento do Mercosul, à atual sede do Mercosul, e o Parlamento vai ter estrutura própria e estrutura física própria a partir do ano que vem, o que vai facilitar muito o nosso trabalho. Reunimos também várias comissões, eu participei da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós debatemos a questão da criação da Corte de Justiça do Mercosul. Quer dizer, a Corte Suprema de Justiça do Mercosul, formando o tripé com os executivos, que são os presidentes que se reúnem sempre nos encontros do Mercosul, como esse que foi em San Juan, na Argentina. Temos um parlamento no Mercosul, onde os parlamentares trabalham as questões da formação de leis e na formatação da legislação dos nossos países. E agora nós estamos discutindo a formação da Corte de Justiça, que vai dar o amparo legal que o Mercosul precisa. Eu acho que aí sim o Mercosul vai estar bem estruturado. Eu quero passar a palavra ao senador Suplicy.
Prezada senadora Marisa Serrano, quero cumprimentá-la por sua participação ali no Parlamento do Mercosul, pelas decisões, inclusive para as quais Vossa Excelência contribuiu. Ainda ontem à tarde, aqui na tribuna do Senado, eu assinalei o discurso de posse do presidente Aloysio Mercadante e também a iniciativa que certamente, eu mencionei que foi aprovada por consenso de todos os parlamentares ali, para que, em consonância com o seu pronunciamento da semana passada, fosse feito um apelo para que a senhora Sakineh, ali no Irã, não sofra a pena de apedrejamento e, se possível, até possa ser anistiada, libertada e com possível asilo aqui no Brasil, que foi oferecido pelo governo do presidente Lula. E Vossa Excelência muito contribuiu também com as suas palavras, tanto aqui quanto lá no Parlamento do Mercosul. E eu também ontem aqui saudei esta reunião do presidente Santos da Colômbia, o novo presidente Santos da Colômbia, com o presidente Hugo Chávez, e o posicionamento agora de Hugo Chávez, importante quando ele conclamou as FARC e a ALN a deixarem as armas, a libertarem todos os sequestrados. E acho que o apelo, não apenas de nós, senadores do Brasil, mas do Mercosul, nesta direção, é muito importante. E quero até transmitir a Vossa Excelência, eu espero ser colega de Vossa Excelência ali no Mercosul, uma vez que o senador Aloysio Mercadante agora designou-me para também fazer parte daqueles que representarão o Senado nas reuniões do Mercosul. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado. Eu tenho certeza, senador Suplicy, que o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, vai ser enriquecido com a presença de Vossa Excelência. E como Vossa Excelência colocou aqui, a questão da Sakineh, essa senhora do Irã, que foi condenada a apedrejamento, é uma questão que não bateu só no Brasil. Em todo mundo, é internacional o repúdio, e não podia ser diferente lá no Parlamento do Mercosul. Foi amplamente discutido com as parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, eu aqui do Brasil, os parlamentares homens também participaram da discussão e passou por unanimidade, porque todos se sentiram afrontados na sua questão de direitos humanos. Palavra, senador João. Prazer enorme, João Faustino, em recebê-lo aqui nessa casa e tê-lo como companheiro.
Senadora Marisa Serrano, antes de tudo, me congratular com Vossa Excelência por este pronunciamento, que tem um grande significado. Digo isso porque ele expressa quase que uma prestação de contas do que Vossa Excelência vem fazendo no Parlamento do Mercosul. Esse Parlamento, para a América do Sul e para relações comerciais e políticas entre países deste continente, é importantíssimo, porque se estabelece normas políticas, relações institucionais, se busca a luta permanente por direitos humanos e pela construção de uma democracia consolidada, permanente. E Vossa Excelência vem hoje a esta tribuna para dizer do que está fazendo, o que está sendo feito e as perspectivas que se abrem para o nosso continente com o Parlamento do Mercosul. Eu tenho em Vossa Excelência a percepção exata da competência parlamentar, da política ética séria, que tem um sentimento do coletivo acima de qualquer perspectiva ou interesse pessoal, e isso engrandece a casa. O Mato Grosso do Sul é muito bem representado aqui no Senado Federal por Vossa Excelência. E eu tenho certeza que na hora em que a Vossa Excelência luta para que pela integração do Mercosul, dos países que integram o Mercosul, Vossa Excelência não perde a vista lá do seu Mato Grosso do Sul, daquele território abençoado, rico, com um potencial extraordinário, e que gera substancialmente um trabalho, uma eficiência e também um fator econômico importante para a economia nacional. Eu me congratulo com Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz.
Eu que agradeço, senador João Faustino. Vossa Excelência, que vem lá do Rio Grande do Norte, como o senador Roberto, vem lá da Paraíba, são dois nordestinos que representam nessa casa aqui a força. Quando a gente diz que o nordestino é antes de tudo um forte, realmente é antes de tudo um forte. Com todas as intempéries e problemas climáticos existentes, mas com a riqueza daquele povo, vocês suplantam qualquer problema que possa existir. É um prazer enorme tê-los aqui. Para terminar, senhor presidente, a minha fala, eu queria só dizer que, enfim, a reunião de ministros e presidentes na Argentina, agora no começo desse mês, embora exitosa, ela não garante que as divergências comerciais entre o bloco estejam superadas. Portanto, o acordo tão esperado com a União Europeia ainda não se dá. E não vai se dar, haja visto ainda os problemas que nós temos intra-bloco, que temos que resolver para só depois podermos fazer acordos internacionais maiores com outros países, que não só aí o Israel e o Egito. Eu acredito que o Brasil tem apostado na sua política externa. O senador Azeredo acompanha mais do que eu, tem apostado ultimamente com a medição do conflito com o Oriente Médio, a questão controversa da comunidade internacional versus Irã, e, além disso, ainda a política comercial para a África. Mas eu acredito que a gente tem que pensar mesmo se é essa política internacional que o Brasil precisa nesse momento. Talvez um retorno às nossas origens, mas principalmente a preocupação maior com a tranquilidade da nossa América Latina, com a questão da sobrevivência política de todos nós, mas principalmente da democracia, é fundamental. Termino aqui minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a parte dos meus colegas senadores e desejando que a América Latina tenha uma paz duradoura a partir dos últimos encontros que vimos acontecer ontem na Colômbia, Venezuela e Equador. Muito obrigada.